Salve, salve, amantes do automobilismo! Está começando a 17ª edição do programa Speed Rock. Eu, Carlos Matos, hoje de volta, né, Vitor Garcia? Te deixei numa saia justa semana passada, né?
É verdade, hein? E aí, tá recuperado agora?
Não, hoje eu tô bem já. Bom, seguinte, hoje, como sempre, automobilismo e rock é o que manda aqui no programa Speed Rock. Hoje nós falaremos de Fórmula 1, Fórmula Truck e também Stock Car. Estamos recebendo aqui dois convidados, Renan Gama e também Marcos Rossini. Mas antes de começar o bate-papo com eles, Vitor Garcia, qual que é o e-mail que o pessoal fala com a gente aqui?
Você pode mandar seu e-mail para o speedrock@speedracing.com.br.
Exatamente. www.speedracing.com.br é o site que fornece todo o conteúdo para o programa Speed Rock e também é onde você pode ver vídeos, fotos e por aí vai, né, Vitor?
Inclusive um vídeo muito bacana comparando a penúltima prova que teve o GP do Japão, onde tivemos aquela grande disputa do Felipe Massa com o Kubica, e também relembrando do GP da França de 79, que foi que muita gente lembrou.
Gilles Villeneuve e René Arnoux.
Isso, com Arnoux. Assiste lá, www.speedracing.com.br, vê o que você acha e manda seu comentário.
Exatamente. E você também ouve este programa, além de ouvir em podcast no endereço www.speedrock.podomatic.com, também na Rádio Mundo Rock, toda segunda-feira, às 23 horas. É isso, né? www.radiomundorock.net. Eu esqueci o endereço.
É isso aí, radiomundorock.com.br ou radiomundorock.net também,
ponto,
né?
.net, exatamente. Eu fiquei meio destreinado, né? Uma semaninha fora.
É a gripe.
Que eu já tô recuperado, graças a Deus. Bom, antes de começar com tudo aqui, nós vamos ouvir som. Agora você vai curtir System of a Down e logo em seguida a Metallica. Segura.
Tablecloth! radiomundorock.com.br. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Ooh.
Você curtiu Metallica, Fuel e também curtiu System of a Down, Biobe e, lógico, Vitor, quem que a gente tem que agradecer aqui, né? Os estúdios?
Nós temos que agradecer. Noise Factory. Exatamente, o estúdio Noise Factory, que é o estúdio do Jacó, né?
O estúdio do Jacó, que a gente não pode deixar nunca de agradecer, porque tá sempre aqui liberando a sala técnica pra gente usar. O endereço é www.noisefactory.com.br. Telefone DDD 11 4362-1896. Ó, você que tem banda, vem pra cá que tem uma estrutura fantástica esperando por você. E também, Kart Motors Outdoor KM 1520, na Avenida Lauro Gomes, número 1520, São Bernardo do Campo. Telefone 11-6832-0414. Marca sua corrida lá, galera da faculdade, galera da empresa, com certeza é diversão garantida. Uma pista de 525 metros, muito bacana, né, senhor Vitor?
É isso aí.
E
semana
segura,
passada,
né, Vitor?
Opa,
uma pista segura, né, Vitor?
Com certeza, muito segura. É, o Victor, nas primeiras corridas eu comprovei isso.
Vitor que conhece todos os pneus já da pista.
São todos meus amigos agora.
É, todos amigos.
Agora eu estou passando mais longe deles, estou tentando fazer inimizades.
Ele passava e abraçava todos os pneus, agora ele só dá tapinha nas costas, né?
E semana passada, onde o senhor não esteve aqui, o senhor estava de cama.
De cama, hein?
Tivemos aqui a presença do Belmiro, que todo mundo ouviu na última semana, o Dr. Stock, da transmissão da Stock Car pela TV Globo, ao vivo. E o Belmiro, junto com toda a equipe aqui do Noise Factor, fomos lá pro Kart Motors 1520 KM, fizemos uma bagunça. E claro que não podemos deixar de ter o Belmiro como vencedor.
Sem dúvida, né?
Mas eu fiquei feliz, Carlos.
Você ficou feliz?
Fiquei feliz. Marquei a pole e coloquei 3 décimos nele. Já tá um bom começo.
Pô, tá ótimo.
Tricampeão brasileiro.
Tá ótimo.
Tudo bem que na prova as coisas se reverteram um pouco.
As coisas mudam, né? Afinal de contas, você sabe como é que é. A gente já conhece a pista, ele não conhecia, né?
Exatamente, né?
Conheceu a pista, amigo.
Foram uns 10... Eu tive meus 10 minutos de fama, né? Mas é isso aí. E vamos aproveitar e vamos ouvir o que o Belmiro falou da corrida?
Vamos ouvir o áudio lá. Ouve aí.
Estamos aqui no Kart Motors 1520 KM, onde nós disputamos uma bateria de kart junto com o convidado de hoje, Belmiro Júnior, Dr. Stock, da transmissão da Stock Car V8 da Rede Globo de Televisão, juntamente com o pessoal do estúdio Noise Factor, o Jacó, o Cristiano, a Érica, aqui todo o pessoal do estúdio hoje foi convidado e correu com a gente. Bom, a vitória, claro, ficou com o nosso amigo Belmiro Júnior, depois de dar uma cacetada no apresentador aqui que ficou esperto. Aprendeu muito bem como corre de kart, como é ultrapassado, mas tá valendo. Belmiro, você veio aqui participar do Kart Motors 1520, o que você achou da pista, o que você achou da brincadeira?
Olha, a brincadeira foi ótima, a pista foi ótima, tá tudo muito ótimo. A única coisa é que, cara, você traz 3 amigos aí pra ficar me trancando na pista, batendo em mim na pista, me tirar pra fora, né, cara? Ainda bem que eu consegui desviar dos caras e consegui aí passar você embora, né, velho? Porque eu sei que não era assim, isso aí foi combinado, viu?
É, tudo bem, você descobriu agora, mas tudo bem, fica pra próxima aí. É isso aí, Belmiro, valeu aí pela competição. E nós tivemos também com o pessoal do Kart Motors 1520, o Cristiano e o Jacó, o sócio lá do Noise Factory Studio. Jacó, primeira participação no Kart Indoor, o cara tá meio assustado aí, o que você achou da brincadeira? Opa, essa aqui foi a gravação do Jacó, do Jacó. Noise Factor é o estúdio do Jacó, hein? Não vamos esquecer. Valeu, Jacó. O Cristiano também participou com a gente. O Cristiano já não é a primeira vez. Foi o quê? A segunda vez, Cristiano?
É, a segunda vez que eu corri.
E aí, o que você achou da brincadeira?
É que eu peguei em último de novo, pela segunda vez.
Mas valeu, valeu a brincadeira. Nós tivemos também a participação da Érica, a namorada do Cristiano, e da Paula, esposa do Belmiro. É isso aí, gente. Quer vir brincar? Quer correr com o pessoal da faculdade, do serviço, do colégio? Vem pra cá, Kart Motors 1520. O kart do Átila. Entre em contato através do site www.kartmotors.com ou entra lá no Speed Racing, www.speedracing.com.br, onde você vai ter o telefone aqui do Kart Motors 1520 e as fotos do que aconteceu hoje aqui na pista. É isso aí, eu sou o Vitor Garcia, hoje sem Carlos Matos, o apresentador do Speed Rock, devido a uma enfermagem, o nosso querido amigo está de cama, mas semana que vem estamos aí de volta com mais convidados aqui no Speed Rock e no Kart Motors 1520. Abraços!
Tá aí, você acabou de curtir o áudio que teve lá no KM 1520 da última corrida. Agora, antes de começar a falar, Vitor, vamos só cumprimentar os nossos convidados aqui, né?
É
Renan
isso aí.
Gama, boa noite. Obrigado
boa
pela
noite,
presença aqui prazer. No estúdio.
Obrigado.
Marcos Rossini, também boa noite. Obrigado por comparecer aqui.
Boa noite, prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso.
Falar um pouquinho de velocidade de rock, né? De rock eu não entendo muito, velocidade eu entendo um pouquinho.
Entende um pouquinho, né? Você vê como o pessoal é modesto.
É isso aí. Marcos Rossini tem experiência em várias categorias, estava comentando com a gente aqui fora do ar. Disputou a prova inaugural do CTM 2000, que, para quem não está muito familiarizado, é aquela que o pessoal apelidou da Stock Car Nordestina. Isso, que são dúvida. É bem similar, né? Também são chassis
tubulares, motores pela ZF.
Bolhas, né? Bolhas. Uma bolha que lembra um pouco o Polo, né?
O Polo. Eles inspiraram a carroceria na categoria alemã, né? DTM. Alemã.
Isso, exatamente. Até o farol lembra um pouco os Mercedes DTM, né?
A parte traseira dele lembra bastante o carro da DTM. Tem um visual bem agressivo, bonito, a categoria.
É um carro bonito. Agora, como é que é andar num carro desse daí? Você que já teve, você que participou de categoria Stock Car, na época que era Opala, né? Qual que... O que muda nisso tudo?
A maior parte das minhas provas, da minha modesta carreira, foi dirigida pro Fórmula. Fórmula Ford, Fórmula 2000. Eu senti um pouco de dificuldade de andar no carro, porque o carro é todo fechado, ele não tem muita ventilação. No Nordeste o calor é absurdo, né? Na pista estava 35 graus, dentro do carro estava mais de 50 graus.
Ah, com certeza. Aqui o Stock Car chega a 60, né, Vitor?
Se não me engano, em Brasília, que estava o clima muito seco, chegou a 65.
É, né, então. Stock.
Lá ainda está um inferno.
Não, lá estava um absurdo. Aí eu não conheci o traçado também. Meu carro ficou pronto um dia antes. Eu tive um pouco de dificuldade, porque eu estava sem a quinta marcha, estava ajustando alguma coisa no carro, mas eu adorei a categoria, o carro é gostoso de guiar. Você precisa ter um bom preparo físico.
Ah, sim. Agora, como toda a categoria, né?
E eu tô tentando arrumar verba pra participar do campeonato todo ano que vem.
Temporada 2008 completa.
Tem televisão, a Band Esportes, que foi lá cobrir a categoria.
E faz uma transmissão digna de...
Nossa, muito interessante mesmo.
Nacional, né?
Exatamente.
Sem dúvida.
E em 2008 eles ainda vão ficar só no Nordeste.
Então, eles já estão pensando em abrir horizontes, porque talvez até o mês que vem, em novembro, vai ter uma prova em Brasília, porque tem pilotos, dois pilotos de Brasília andando. Tem um comentário de trazer alguma prova aqui para São Paulo.
Que seria interessante, hein?
É. Muito legal.
Ter os carrinhos andando aqui seria muito bacana. Mais uma categoria chegando aqui em São Paulo.
É verdade.
E acho que tem tudo para a categoria ter assim, uma conotação de nível nacional. A repercussão foi bem grande nessa prova que eu fui na primeira. Tinha quase 10 mil pessoas no autódromo.
Nossa, muito.
Uma aceitação bem, bem interessante,
tinha,
né?
Tinha além da Bandeirantes que transmitiu em rede nacional, tinha mais duas emissoras de TV da região lá.
Certo. Transmitindo também ao vivo.
Transmitia ao vivo também, tinha emissoras de rádio. Pô, foi super bem organizada a categoria.
É muito legal, Marcos, também, porque assim, quando a gente fala de uma categoria, quando a gente lança uma categoria, geralmente ela é lançada no eixo Rio-São Paulo.
É.
Né? Rio-São Paulo, Rio Grande do Sul, vai.
Tem muita coisa aqui.
Curitiba, daqui, vamos falar assim, é do Rio pra baixo, Rio-São Paulo, Paraná.
Sul e Sudeste, né?
Exatamente.
Na pior das hipóteses, vai colocar Brasília, de Brasília pra
baixo. Exatamente. E infelizmente, o povo nordestino, não o povo também, mas como os profissionais, são meio esquecidos. Lá, então,
tem uma discriminação que eu acho até errada, até porque tem gente com muito potencial lá.
Exatamente, em todas as categorias.
É.
Pô, vamos ver aí, por exemplo, na Truck a gente tem o Monteiro.
Beto Monteiro,
pernambucano.
Que é pernambucano, que anda lá no destino.
Esse ano não teve tanta sorte.
E o paraibano lá, que anda no estoque, o
Valdeiro. Exatamente. Então, quer dizer, em todas as categorias você tem poucas pessoas do Nordeste, mas também, se você for olhar, é um retrato do Brasil, né?
É.
Justamente, como eles são meio discriminados, como não tem campo de trabalho, é mais difícil de aparecer. Então vai aparecer um, dois.
Acho que por causa da parte geográfica, né? O Brasil é enorme, né?
Também,
pra exatamente. Você ir daqui pra lá, 3 mil quilômetros.
É um gasto e é um tempo muito grande.
Não é, não é como ir daqui de São Bernardo até Santo André, né? Que é só atravessar o rio aqui e tá lá.
Mas eu achei...
Ou mesmo daqui a Curitiba, que a gente gasta um pouco mais de
400
horas,
quilômetros.
Né?
Sim.
É. Então...
Mas a categoria é excelente. Nossa, eu tô batalhando pra arrumar verba pra fazer o campeonato todo ano que vem. Eu andei no esquema modesto nessa prova aí.
Legal.
Então andei com um joguinho de pneu, eu tô vendo se eu arrumar verba, eu vou fazer o ano inteiro, o ano que vem.
Legal.
É bacana. Já entrou outros pilotos. É. Teve um da Stock que foi pra lá, o Mano Rola, tava na Stock Car, tá correndo lá.
Não, assim,
ele
tá
e o filho.
Ele e o filho.
Eles estão andando bem, eles estão andando bem.
Se eu não me engano, não sei se confirmou, mas pelo que eu tava acompanhando, parece que o Ibernon também tava tentando arrumar um esqueminha pra andar. Talvez vai fazer as últimas provas.
O filho do Bruno Santos, né? Filho do. Que é o nome que ele andava de Copa Clio, de Fiat. O Jeg lá, o Jeg voador.
Deixa aí. Esse
andou de Fiat, pô. O cara tava na frente, o Rogério dos Santos.
Certo.
Pô, era o cara que andava na frente na Copa Clio de Fiat. Agora o filho dele tá andando, ele tá andando entre os primeiros. Tá liderando o campeonato.
Pô, legal. Bacana. Você vê que às vezes a pessoa não acerta em uma categoria, né? Por exemplo, você vê vários pilotos de Fórmula 1 que não tiveram tanto sucesso na categoria e vieram pra Stock Car. que o próximo acredito que seja Rubens Barrichello.
É.
Né?
É, existem...
Existem rumores. Né?
Apesar que eu acredito, até acredito no Barrichello, na Stock, mas não de imediato quando ele sair da Fórmula 1.
Ah, não, não.
Porque quando
ele vai curtir um pouco, né?
E exatamente, e também vai ter aquele negócio, quando, se ele sair, vamos imaginar que ele tem contrato com a Honda, pelo menos até 2008, vamos imaginar que em 2009 ele se aposente. Se em 2009 ele entrar na Stock, ele vai virar saco de pancada.
Ah,
o pessoal
que
não vai
né?
querer... Não, é. Além de querer se adaptar, o pessoal não vai perdoar.
Ah, não.
Vão querer passar por cima. Então ele é um cara inteligente.
Sem dúvida.
Ele vai querer ficar um ano, dois...
Então, mas a gente vê aí pilotos, por exemplo, o Ricardo Zonta, que não se adaptou tanto na Fórmula 1, e estão conseguindo resultados, né? O Bernoulli até subiu no pódio nessa última corrida. Então, tipo, dá pra ver que... Às vezes é de categoria pra categoria, né?
Renan e Marcos, que estão realmente no meio, vocês acham que mais do que nós, mais do que ninguém, sabem que um sucesso numa categoria não depende só do piloto, por melhor que seja o piloto, né?
Você me tirou da boca, eu ia falar isso aí, que eu ia pedir uma janelinha pra falar, pra me defender o Barrichello. Eu falei com o Barrichello uma vez só. Vou fazer uma janelinha aqui pra defender ele. Pô, o Barrichello, eu acho que ele é um excelente piloto.
Sim.
Só que ele não teve a oportunidade que ele deveria ter quando ele estava na época de Schumacher.
Não adianta só ter o piloto e não ter a máquina.
Exatamente.
Ele foi muito injustiçado.
Ao seu favor.
Ele foi muito injustiçado no Brasil. Sim. Principalmente pelos programas humorísticos.
Verdade.
Eu acho que o brasileiro é meio ingrato nessa parte aí. Igual fizeram com o Emerson Fittipaldi na época da Cooper Sul.
Sim,
mas isso daí não é só no automobilismo.
Em todos os setores.
Eu estava conversando hoje com a minha mãe, para você ter uma ideia. E a gente tava falando, pô, você pega o Brasil, seleção tetracampeã, pô, o Brasil, nossa, né? Hoje você pega o Brasil, todo mundo mete o pau da França, é um lixo, né?
Ninguém presta na seleção, tem que trocar todo mundo.
É uma frase que até tem, o Belmiro costuma falar, e até no último programa, ele falou que, assim, brasileiro não aceita um título a não ser que seja campeão, exatamente. E esse é o grande problema, né? Bom, o Piquet é um grande exemplo, que até ele falou que o segundo colocado é o primeiro a perder, né?
É o primeiro dos perdedores.
Ele foi muito sincero na carreira dele.
Mas é verdade, é a síntese do brasileiro, né? É o que o brasileiro pensa mesmo.
É uma competição, uma série de fatores, né? No automobilismo é o piloto, carro, equipe, pneu,
Na verdade, o piloto é 30%. O carro é 70%,
mas é verdade.
É carro pra você ganhar a corrida.
Renan que é piloto de kart, então tá no começo, tá na base da pirâmide.
Você começou em que ano?
Comecei em 2000, no final de 2000. Fiz a escolinha da Alpe, aí eu já entrei direto no Paulista, sem treinar, sem nada.
Caramba.
Na primeira corrida eu cheguei em sexto.
Bacana.
Tem futuro, Renan, que eu já vi pilotando.
Mesmo,
é bom, hein?
Porque...
É novo, hein?
A gente vê tanta gente saindo daí, né, Vitor?
É verdade.
De escolinha.
Você tá quantos anos, Renan, hoje?
Hoje eu tô com 15.
Tá velho.
Faz,
tá velho,
acho que 7 anos. Já tô ficando
tá
idoso já.
Anos, né?
Essa voz minha...
Nosso jovem piloto.
Um jovem ancião.
Futuro promissor.
Jovem ancião, boa.
Bom, e pelo que eu tô dando uma olhada aqui no teu... No release, que foi entregue pra gente aqui... em 2001 foi teu primeiro ano, acredito, completo, né? No kart, você foi campeão serrano de kart. Depois, em 2002, você foi campeão da Copa Vídeo Motor. Depois, novamente campeão serrano. Você foi vice-campeão da Copa em Atibaia. Aí, em 2003, foi quarto colocado no Paulista de kart. Campeão da Taça São Paulo, também de kart. Em 2004, vice-campeão brasileiro. Vencedor do Prêmio Jovem Brasileiro. Quarto colocado no Paulista de kart novamente. 2004 você foi campeão do Light, do Paulista Light, né? E no último ano você
É Campeonato Paulista Super Light.
Super Light. Tá. E no último ano, em 2006, ano passado, você foi vice-campeão da Copa Interlagos e campeão da Copa LR de kart. Tem alguns títulos, deve ter um pouco troféu na casa, né?
Só um pouquinho. Né?
Eu tenho 114 troféus.
114?
Tem no barzinho, em cima do barzinho, em cima do meu armário, em cima do computador, tudo onde você pensar na minha casa.
Estão usando até de copo já, a mãe dele.
Ainda bem que hoje não tem corrida, viu? Bem que hoje não tem corrida, porque a surra ia ser feia. Pelo amor de Deus.
E esse ano você tá fazendo o quê?
Esse ano eu não fiz muita coisa, porque eu tô pensando mais pro ano que vem. Esse final de ano eu tô programando fazer teste de Fórmula São Paulo. E talvez o ano que vem, se eu não arrumar um patrocinador que invista mesmo, eu vou fazer o Spider Race, que é mais... Legal. Que o Fórmula São Paulo tá pra você ter um esquema de campeão. Que você tem que entrar pra arrebentar mesmo. Tá 15 mil, Spider, pra ser esquema de você ser campeão, tá 8 mil.
É,
é metade do preço.
Diferença é bem grande mesmo.
É, e uma das desvantagens, tá bom, também são similares, né? Mas pra quem quer continuar no Fórmula, a única desvantagem do Fórmula São Paulo é justamente só correr em São Paulo.
É.
Né? Raras exceções, né? Esse ano.
Raras exceções como o Campeonato Paulista que aconteceu no Rio de
Paraná,
Janeiro.
Rio
é.
Paraná,
é.
E por aí vai.
Mas, por via de regra, deveria só acontecer aqui em São Paulo, né? Então. Tudo bem,
seria
o primeiro degrau de Fórmula, mas...
Pra pegar a experiência seria bom, mas deveria ter mais pistas, porque, pô, você vai ficar andando o ano inteiro só em Interlagos, o que, que você vai aprender? Só andar em Interlagos.
Porque o próximo passo seria a Fórmula 3 Sul-Americana, né?
É.
Não teria muita...
Aí você vai pra Fórmula 3, você vai, pega uma pista que nem Curitiba, Cascavel, que tem umas... Cascavel, principalmente aquela curva lá da reta que todos os pilotos quase voam ali.
Bacião, que é a curva. Alguns chamam de curva da morte, né?
É.
Alguns chamam de curva da
Cada
morte.
Cada corrida voa um, voa dois.
E essa nova categoria que a CBA tá tentando retomar, que é os antigos Fórmula Renault, a Fórmula Brasil?
Fórmula Brasil? Eu tenho Fórmula um amigo que tá fazendo teste agora de Fórmula Renault, que é o Alexandre Ruiz.
Uhum.
Ele falou que tá gostoso até andar, porque o câmbio é sequencial da categoria. Eu acho que no primeiro ano pode até não ser muito bom, mas no segundo ano eu acredito que vai vir forte.
É, só esperamos que realmente ela saia
do papel.
Porque vire realmente uma categoria, né?
É, porque infelizmente a etapa inaugural que deveria acontecer em Vitória, tivemos a presença de dois carros, né?
É.
Então foi um negócio meio...
Dois carros.
Só fez apresentação, não teve prova.
Você já pensou? Alguém chegar em terceiro numa dessas? É complicado também.
Então é meio complicado, né? A CBA tá se esforçando, o pessoal tá se esforçando, mas...
Tá difícil.
Mas o que eu vejo o maior problema nisso aí é o custo, né?
É, exatamente. O Fórmula...
O câmbio Hewlett, né?
É.
Mas se for analisar, Marcos, o custo é até baixo.
Mas é que não tem quem apoia.
Investidores no Brasil.
Esse que é o problema
é os investidores caírem numa categoria nessa.
Por exemplo, você vai na Inglaterra, o cara tem um comércio, ele ajuda você na Fórmula, no kart. Aqui no Brasil, o cara tem um comércio, você vai lá, é a mesma coisa você falar, pedir esmola pro cara.
Né? Aqui no Brasil, o cara tem um comércio, ele ainda te devolve o troco faltando, né? É bem por aí. Se
Sem contar a desigualdade social. Um ganha 10 milhões, o outro não tem nem dinheiro pra comer. Isso é uma das coisas que estraga.
Mas no Brasil eles valorizam o esportista depois que ele consegue ótimos resultados.
Sim,
o cara
justamente.
Só no futebol, as meninas, tudo.
Sim, é.
Você pode ver o Felipe Massa hoje. Ele não tem o valor que ele merece.
É
um grande piloto.
É.
Mas ele não tem o valor que ele merece.
É.
Não conseguiu nenhum título. Agora já Rubens Barrichello, quando ele entrou na Ferrari, foi a grande promessa. Tudo bem, tinha uma pedrinha alemã no sapato.
Grande pedra.
Um paralelepípedo, né, no sapato dele. Tudo bem, não conseguiu. Mas se ele tivesse conseguido um título ali... Pô,
ele seria o herói, o Ayrton Senna.
E o que acontece, por exemplo, o Barrichello, por exemplo. Pelo que eu tenho conhecimento, o Barrichello não vem de uma família milionária.
Não.
Tem uma história bacana então, até do que tio. O pai do Barrichello conta. É, o pai ou o tio dele?
O tio...
Darcio
Santos.
Isso. Que ele fala que o pai dele tinha um Fiat 147 na época, que era, assim, com muito custo ele foi lá e comprou, porque tinha ficado sem carro por um motivo que eu não lembro agora. E ele falando que comprou o Fiat 147 de tanto Rubinho encher o saco pra correr, ele foi lá, vendeu o Fiat 147, comprou um kart e o moleque começou a levantar, né? E hoje é o que é. Então, assim, tudo bem. É um piloto que não tem nenhum título? É um piloto que não tem nenhum título na Fórmula 1. Mas fora ele tem títulos...
Todas as categorias.
E quem gosta de estatística, o Barrichello, tirando os três campeões, o Emerson, o Piquet e o Senna, é o brasileiro que mais tem vitórias. Né?
É verdade.
Então não é assim, não é um Zé Mané.
Como ele é tratado agora.
Exatamente.
Pode ver. O Celso
ele tem 12 anos de Fórmula 1.
Celso Duarte, por exemplo, falou aqui na segunda edição do programa. O mais bobo ali da Fórmula 1 conserta o relógio digital com luva de boxe.
É verdade mesmo.
Não, lógico, são os 22 melhores pilotos do mundo que estão lá. Não é qualquer massa.
Não é, por exemplo, você pega na Fórmula Indy, pô, tem uns caras que fazem umas coisas absurdas na Fórmula Indy.
Sim.
Você não acredita, você fala, o cara é açougueiro, não é piloto.
É, então.
E cara com sobrenome conhecido.
É.
Né?
É,
uns Fangios da vida, uns Foites também.
Uns Andretti.
É,
né?
É, o Andretti principalmente.
É, desses.
O Barrichello foi o melhor.
Ultimamente
melhor
até o...
piloto, né? Schumacher teve. Melhor segundo piloto.
Sim.
Passou, melhor monte, companheiro de... Passou o Ed...
O Irvine, que era um furacão.
Comparar com o Irvine, pelo amor de Deus.
Passou vários, né?
É que nem comparar o Fisichella com o Kovalainen, né? O Kovalainen seria muito melhor segundo piloto do que o Fisichella.
Com certeza.
Com certeza.
Vitor, vamos para aquele rápido intervalo?
Vamos, e na volta a gente vai falar sobre o último GP que aconteceu em Xangai, na China, da Fórmula 1, que mudou o paradigma da Fórmula 1, hein?
Mudou tudo.
Vai ser muito legal. Mas vamos lá.
Segura aí.
Dart Motors Outdoor KM1520.
A mais nova opção de lazer em São Bernardo do Campo, para você sentir a adrenalina de uma corrida com karts de 6,5 HP que atingem 63 km por hora, o mais rápido da região. Curvas de alta velocidade e até 12 opções de circuito em uma pista de 525 metros de extensão.
Kart Motors Outdoor KM1520.
Traga seus amigos e venha disputar uma bateria com total segurança e muita velocidade. O endereço é Avenida Lauro Gomes, 1520, Rude Ramos, São Bernardo do Campo. Próximo ao Carrefour e aos Três Postos. Telefone DDD 11-6832-0414 ou 6832-0244.
Kart Motors Outdoor KM1520.
Inscrições abertas para as Copas Endurance Noturno, Novato 4 Tempos, Campeonato KM1520 e Campeonato Infantil e Juvenil KM. Entre em contato nos telefones 6832-0414 ou 6832-0244.
Kart Motors Outdoor KM1520.
Venha trazer sua banda para fazer um barulho legal aqui no
Toys Factory Studio.
O estúdio do Jacó, 100% digital, o melhor estúdio hardcore de São Paulo. Telefone 0-11-4362-1896.
4362-1896.
Toys Factory Studio.
O estúdio do Jacó.
Portal Mundo Rock. www.mundorock.net. Notícias, bandas, shows, lançamentos. www.mundorock.net. O Mundo Rock leva você aos melhores shows de sua cidade e vários sorteios. Acesse www.mundorock.net.
De volta com o programa Speed Rock, agora a gente vai falar de Fórmula 1, mas antes, mande aí o seu e-mail, speedrock@speedracing.com.br. Vitor Garcia, quem quiser correr de kart com a gente, o que, que tem que fazer mesmo?
Tem que mandar um e-mail para speedrock@speedracing.com.br, dizendo no título do e-mail, eu quero participar,
com
só
seu
isso.
Nome, idade, telefone e de preferência cidade da onde mora. Porque fica um pouquinho distante você vir, por exemplo, da Bahia, do Amapá.
Só um pouquinho, mas né? Se sair umas horinhas antes, acho que chega.
É, se sair, acho que umas 4 horas antes, então tem que ser mais por causa do trânsito da Marginal.
É verdade, a Marginal é, verdade. É o problema aqui.
Marginal, meu Deus do céu.
Ou Anchieta também.
É, ou Anchieta, o Clube 18, que é uma loucura. Bom, vamos lá. Com o título na mão, Lewis Hamilton vacilou e abandonou o GP da China e a decisão vai acontecer em Interlagos no dia 21 de outubro. Kimi Raikkonen venceu, seguido por Alonso e Massa, em uma corrida conturbada, né, Vitor Garcia?
Bom, exatamente, né? Chove, não chove, o pessoal vai com pneu intermediário, de repente a pista seca, pneu intermediário vira slick.
É, foi complicado.
E aí, mas vamos falar, na minha opinião, eu acho que o Hamilton e a McLaren vacilaram realmente.
Sem dúvida.
Porque o segundo lugar era dele.
Era dele.
Pra começar,
ele com o segundo lugar na mão tinha título.
Ele não precisava fazer aquela força que fez pra conquistar a pole. Já começou errado daí. E, claro, ele é um garoto novo. Mas, meu, tem o Ron Dennis, tem toda uma equipe que manja muito sobre o assunto. Deveria ter assoprado um pouco mais no ouvido dele. Bom, liderou a prova. Quando começou a secar, o Kimi acabou, ultrapassou, mas ainda tava com a corrida sob controle. O que foi aquela escapada, hein, seu Carlos?
Aquela no box?
O que foi aquela escapada, hein?
Olha, me lembra muito um piloto Vitor Garcia lá no Cartola, da M1520.
Mas tu melhorando, pô.
Numa curva que ele simplesmente, na minha frente...
Preciso conhecer essa curva, que ela ficou
perdeu
famosa.
Perdeu a traseira, bateu na grama e voltou no muro. Fez um ping-pong, né?
Você só pode explicar por que aconteceu isso agora?
O careca, ué. Não. Pelo mesmo motivo não. Do que o Hamilton
pneu
tava.
Explique-se, agora explique-se aos microfones. Você nem lembra.
Eu não lembro direito.
A correia estourou.
É verdade, a correia estourou, é verdade.
Mas vamos voltar à Fórmula 1.
Pô, vamos voltar, volta aí.
Bom, você viu o que aconteceu. Não fez a curva, tudo bem que a gente tem a sensação pela televisão que ele tava lento, mas o lento dele devia ter entrado naquela curva a uns 100 por hora, vai.
É, mas na boa... É uma velocidade ali para aquele pneu já considerável, né?
Não,
é,
com
certeza.
Exatamente.
Ali...
Não, mas ele não tinha pneu. Não sei se... Para quem acompanhou, não sei se o Carlos acompanhou, o pessoal que tá ouvindo acompanhou pela televisão. Nas voltas finais, até teve uns momentos de câmera lenta, você pode reparar que os pneus dianteiros, pelo menos que eu pude reparar, viraram pneus slicks.
Viraram.
As ranhuras sumiram.
Acabaram.
Do pneu. Então, eu imagino realmente que não foi totalmente um erro dele. Aquilo lá foi um... Foi o pneu que realmente acabou, mas...
É, o que eu acho ali foi que ele tava com muita, muita vontade de segurar o título na mão.
Ansiedade. Né, e voltar, antes de acabar. Ansiedade,
e voltar antes do Raikkonen passar ele. E acabou entrando muito rápido no box e não tinha como...
É, na verdade,
segurar.
O Raikkonen já tinha passado. Acho que ele tentou diminuir. Já tinha passado.
Hoje eu vi uma matéria dele, acho que foi no Terra. Ele falando, eu aguento pressão. Que ele não tava muito abalado com isso daí, que ele falou que se ele se abalasse com isso daí, ia melar todo o campeonato dele, que...
Ah, mas não pode se abalar também,
não,
né?
Não.
Ele ganha muito, hein?
É, ele pilota pra caramba, não tem...
Comparando jeito. Ele, que é um novato, com o Alonso, ele quase não errou esse ano. É.
Sim, sem dúvida.
O Alonso fez cada erro...
Besta.
Demais.
É. Felipe Massa também, que... Tudo bem.
Pô, aquela passada, segunda corrida, primeira do Hamilton, Massa vai lá, passa e toma um X do cara e o Massa ainda voa, meu. Ô, louco. O cara era parceiro do melhor professor que teve já, o Schumacher.
Sem dúvida, não tem.
É, realmente, eu acho que o que tá acontecendo com o Hamilton também, ele está sentindo um pouquinho da pressão, sim.
Lógico,
né?
Que tá. Pô, ele tá. Porque é o título nas costas dele.
Não tem como não sentir a pressão.
É, mas ele não chega. O Alonso brigou com todo mundo e tá perigando ainda ganhar o título.
É.
Tá perigando, mas eu acho
já que pensou,
é.
Já pensou o Alonso campeão?
Não leva, ele perdeu o apoio de todo mundo.
Perdeu o apoio de todo mundo. Sinceramente, eu acredito ali o seguinte. Agora, depois que o consultor foi por água abaixo, teve a pizza brotinho lá, tal, do escândalo. Depois que o consultor foi por água abaixo, o último que frear leva o título.
Ah, sim.
Isso é fato.
O Alonso não tem nada a perder.
É fato. O Alonso não tem nada a perder porque é o último ano dele de McLaren.
O Kimi também não tem muita coisa a perder.
O Kimi só tem que rezar.
É, o Kimi só tem que rezar, é verdade. E o Hamilton, das duas uma, ou ele leva o título pra casa.
Ou ele chora.
Ou ele chora. Vai chorar muito, hein?
Agora eu tô lembrando aqui... É. Faz quantos anos que a Inglaterra não tem um campeão? Uns 31 anos, né? Foi James
Nossa,
Hunt, né? 76,
não, não,
né?
A Inglaterra teve o...
Quem que teve? Teve
Hill,
ah, teve,
né?
O Mansell.
Teve o Hill, Mansell em 92. Mansell. O Damon Hill em 96.
96, né?
97, né? Acho que 96, 97 não foi o Villeneuve?
É que o Damon Hill foi um título
96,
tão...
96, é verdade.
Tão
96
inexpressivo,
foi o Hill.
Que até esqueci.
É, 97 Damon Hill. Foi o Villeneuve.
Exatamente.
Canadense.
Meu, bom. E depois o GP da China, de Fórmula 1, terminou da seguinte maneira. O Kimi Raikkonen... ganhou a prova, né? Conseguido do Alonso, que fez a lição de casa certinho, e Felipe Massa, que infelizmente não tem mais chances de título,
mas
é o quarto, ninguém passa.
Que Interlagos vai atrapalhar
todo mundo.
Ele falou que vai ganhar,
ele quer ganhar a corrida, lógico.
Desde que não precise entregar a vitória pro Kimi.
É, desde que ele não precise entregar a vitória pro Kimi, e que também consiga deixar uma Ferrari entre as McLaren.
Mas é complicado isso aí. Você tem um companheiro de equipe disputando um título, no outro ano você que pode precisar dele.
Exato.
Não, é verdade.
Tem que pensar bem nisso aí.
No caso do Hamilton, ele não precisa mais do Alonso pra nada. Nunca
se ele ganhasse aqui, ia ser um grande retorno pro automobilismo brasileiro.
Ah, assim como foi
o Massa.
Massa,
que nem foi o ano passado.
Ano passado, sem dúvida. Porque o ano passado, muita gente...
Eu achei interessante aquele lance que ele fez do macacão verde e amarelo. Chamou bastante a atenção.
É, parece que vai... Parece que a Ferrari liberou novamente. Parece que ele vai correr com
verde e amarelo.
Alguma coisa similar. É.
Eu até vi pra comprar, eu tô pensando seriamente em comprar aquele macacão verde e amarelo.
É bonito pra caramba uma caneca.
Tem pra vender? Eu já sabia.
Tem. Tá mil e pouco, 1.200 por aí.
Maria, não quero mais não.
Quem também grana. Fez uma excelente prova na China foi o Sebastian Vettel, o alemãozinho da Toro Rosso. Depois de chorar dentro do capacete no GP do Japão, agora teve a recompensa. E gritava exatamente, novamente igual criança.
Dentro do carro.
Dentro do carro. Bom, ficou em quarto lugar.
Cara, ele tem 18 anos.
18 anos.
18 anos. Tá numa equipe pequena.
Sim.
Que é uma Toro Rosso. Tá.
Chegar em quarto.
É. Chegou em quarto. E ainda ano que vem vai receber como companheiro de equipe um tetracampeão de Champ Car, que é o Sebastian Bourdais.
Exatamente.
Ó, é motivo pro cara gritar mesmo, até pra dar cambalhota dentro do capacete.
Com certeza.
E sem experiência nenhuma. Se bobear nem carteira de motorista, ele tem.
Exatamente, uma Minardi, né?
Não, lá já deve ter. Aqui pro Brasil, ele provavelmente não teria, mas lá fora já deve ter, se não me engano, é 16 anos lá.
Sim.
Né?
É, bom, na Alemanha não tenho muita certeza, mas em outros países é 16 anos.
É 16 anos. Então, assim... É, pro cara é um marco, né? Chegar em quarto. E ele até
com
chegou
certeza.
A andar em alguns pontos em primeiro colocado, né? O que pra ele,
com
nossa,
certeza.
Deve ter sido...
É uma vitória, é como ser campeão
Exato,
do mundo.
Exatamente.
O Vettel é cria, é mais uma cria da BMW, né?
Mais uma cria da BMW.
É como você ganhar com a Minardi, praticamente.
É uma Minardi com um tourinho, né?
É.
Bom, e no GP da China nós tivemos continuando. O Jason Button aparecendo no quinto lugar, levando a Honda. Ao
o
quinto
que
lugar.
Aconteceu com a Honda? Porque de um tempo pra cá, desde o GP do Japão, né?
Eu sei que ela fez um balé muito bonito com o Barrichello e o Anthony Davidson da Super Aguri. Foi muito legal, na
verdade.
Mas sacanagem.
Mas a Honda, ultimamente, ela vem desenvolvendo
uma
posição até que interessante.
Espera-se
melhorou
que,
muito.
Que ela, realmente isso aqui seja não seja sorte do piloto, ou seja, uma sorte de acerto, e realmente ela esteja se desenvolvendo pro ano que vem, porque o que tá acontecendo esse ano não,
E o Button também mostrou que na água ele...
Ele anda bem,
Exatamente. Vitor Antônio Liuzzi, da outra Toro Rosso, terminou em sexto lugar, com o Nick Heiberfeld, da BMW, em sétimo, e fechando a zona de pontuação, o David Coulthard, da Red Bull. Conforme eu já disse aqui, o Rubens Barrichello terminou apenas no 15º lugar, e se não pontuar no Brasil, esse ano vai passar... Em branco.
Vai ter que passar por baixo da mesa.
É complicado. Né? Só pra gente fechar um pouquinho sobre Fórmula 1 e sobre o título, eu fiz uns rápidos rabiscos aqui. Bom, o título vai ser decidido aqui no Brasil, na prova que vai encerrar a temporada, no dia 21 de outubro. Esperamos que todos os ouvintes já estejam com os ingressos em mãos, porque estão todos esgotados já.
É. Os apresentadores, infelizmente, não sobraram, né? Convite
sobraram,
pra gente.
Mas tem alguns ingressos a partir de R$1.800,
tá
você pode comprar, hein?
Tá esse preço, o ingresso?
Aceita cartão?
Se bobear, eu vendo o meu.
Aceita.
Eu vou ter que... Aceita passe de ônibus.
O problema é que você tem que cobrir o cartão, né?
É, esse que é o problema.
Vale refeição.
Bom, o Lewis Hamilton, ele é campeão se ele ganhar ou chegar em segundo, independente do resultado.
Isso, independente
da
posição.
A partir daí o negócio já é combinação. Por exemplo, se ele chegar em terceiro, o Alonso tem que chegar no máximo em segundo e o Kimi tudo bem, pode chegar em qualquer lugar. Ele também pode chegar em quarto, mas ele vai depender do segundo, mas novamente segundo lugar do Alonso. Se ele chegar em quinto, ele já depende de um terceiro lugar do Alonso. Em sexto lugar, ele depende de um terceiro do Alonso ou de um máximo um segundo do Kimi. Em sétimo lugar, isso o Lewis Hamilton chegando em sétimo, o Alonso precisa chegar em quarto e o Kimi em segundo. E ele pode até chegar em oitavo lugar, desde que o Alonso não passe de um quinto e o Kimi não passe de um terceiro. Ele também pode ser campeão sem pontuar, mas aí também
aí
já
é demais.
Complica.
Já é demais, hein?
Pro Raikkonen e pro Alonso rodarem, né? Baterem.
Exatamente.
Agora, tem uma coisa aqui, matemático Vitor Garcia.
Matemático.
Ficou uma dúvida pairando sobre minha cabeça.
Uma dúvida.
Se de repente na pontuação, é impossível acontecer, mas pode, na pontuação rolar um empate.
Entre
Hamilton e Alonso.
O Alonso é campeão devido a mais
vitórias.
Maior número de vitórias.
Ah, tá. Se rolar uma... Quem tem a mais vitórias é o Kimi Raikkonen. Então, se rolar uma pontuação, um empate de pontuação entre qualquer um, o Kimi é campeão.
Sim.
Inclusive, vamos lá, pro Alonso ser campeão, o Alonso precisa vencer e o Hamilton precisa terminar em terceiro. E já o Raikkonen, pra ele ser campeão, o Raikkonen precisa ganhar praticamente... Exatamente, ele precisa ganhar e o Hamilton precisa ficar em terceiro, o Hamilton precisa ficar em sexto e o Alonso em terceiro. Enfim, de qualquer forma, o Hamilton tem o título na mão, né?
Tem o título na mão, é só ele
andar. É só não fazer besteira.
É só não fazer besteira.
Eu acho que assim, o negócio é ele ficar na pista. Ele não pode acontecer o que nem aconteceu em Xangai.
Sim. Certo? Ele ficando na pista e mantendo ali os três primeiros lugares já tá bom demais.
Coisa
bom,
que não é difícil com uma McLaren. Difícil
com uma McLaren, justamente.
Não. Exatamente.
Ele consegue fazer isso daí.
E sabe que nós vamos ter uma novidade aqui no Brasil, né?
Qual?
Nós vamos ter mais um Nakajima na pista.
Ah, é verdade, o Kazuki.
Kazuki Nakajima, filho do lendário Satoru Nakajima. Que foi companheiro, diga-se de passagem, de Ayrton Senna e Nelson Piquet na Lotus.
Na Lotus.
Em 87 e 88 na Lotus.
Eu não era nascido nessa época, mas eu li.
Ok, tá bom.
Eu li sobre.
O japonês de 22 anos vai estrear o volante da Williams no lugar do Alexander Rus.
Só que Frank Williams disse que não é definitivo que ele fique em 2008, né? Até porque é um piloto de testes, né? E eles não podem, talvez, queimar um cartucho.
Exatamente.
Assim, tão cedo.
É, o Nakajima, ele fez um excelente ano de GP2, terminou em sexto lugar, se não me engano, no GP2. Conseguiu uma sequência de três pódios consecutivos. É um piloto muito bom, muito melhor que o pai. Diga-se de passagem.
Pra ser melhor que o pai...
Também não precisa muito, né?
Vamos ser sinceros.
Mas é que nem você falou, um piloto novo. Tem um grande apoio da Toyota, que fornece os motores pra Williams, né? Então, provavelmente, ele deve estar fazendo a estreia dele a uma pequena força. Mas o Frank Williams também tem toda a razão. Não pode já colocar um piloto desse.
Não pode. Queimar cartucho. Pode queimar até o piloto.
Exatamente. A não ser que realmente ele sente no carro, que eu acredito que... Como a Williams também não vai fazer nenhum milagre e faça um furacão, mas eu acho muito difícil. Mas é um bom piloto, certo? É um bom piloto nível japonês. Esquema como chama o piloto da Super Agulha? Agora me falhou o nome.
Takuma Sato.
Esquema um Takuma Sato. Takuma Sato, apesar que o Takuma Sato, na idade dele, né, nas categorias que passou, já tinha conseguido.
O Takuma Sato ele tem quantos anos hoje?
Tá uns 27, 28.
Né?
Não é um piloto muito velho.
Não é muito novo.
Não é mais um garoto, né?
É.
Pra Fórmula 1.
Pra Fórmula 1, exatamente. Mas, assim, se a gente for olhar friamente pelos resultados do Takuma, não só de Fórmula 1, mas de outras categorias, até agora, pelo menos na minha opinião, é o melhor japonês que apareceu. E é um showman, né?
Showman.
Não tem, infelizmente, esse
aquela
ano,
ultrapassagem cara. No Canadá que ele deu no Alonso com uma Super Aguri, em cima de uma McLaren.
Meu Deus, cara.
Isso é louco.
Esse cara fez milagre com aquilo. Vitor, vamos rapidinho falar aqui da Fórmula Truck?
Vamos lá,
pra gente encerrar esse bloco aqui, rolar mais música e voltar a falar com os nossos entrevistados aqui. Felipe Jafone conquistou a sua quarta vitória na temporada e agora está mais perto do que nunca de conquistar o seu primeiro título na categoria. Felipe Jafone, aí, pra quem não sabe, abandonou a 500 milhas de Indianápolis da Fórmula Indy pra correr na Fórmula Truck, né? E tá tendo resultados fenomenais.
Surpreendentes.
E acertou, né?
Acertou.
Porque acertou. Com o carro que ele andaria na Indy 500...
Ele teve muito mais retorno andando de Fórmula Truck aqui no Brasil do que andando de Fórmula Indy.
Com certeza.
Sem dúvida.
E o que é muito interessante, não é o primeiro ano do Jafone, né? Se não me engano é o segundo ano dele na Fórmula Truck. Ano passado ele correu pela Scania, pela equipe do Roberval. Mas acredito que ninguém esperava ele fazer o que ele tá fazendo esse ano. Certo, esperava-se ele andar muito bem, mas não lutar pelo título de tal forma, tendo o Renato Martins como companheiro de equipe, né?
É, e o Renato Martins também não tá aliviando nem a do Jafone,
e né? Um piloto não, com não. Bastante experiência, piloto Renato Martins.
E é um piloto que tá desde o primeiro ano na Fórmula 3, então ele é um dos pilotos...
São duas séries brigando pelo título.
Exatamente.
Exatamente, então ele tá na liderança, o Roberval ainda tá na segunda colocação e o campeonato tá pegando fogo.
Pegando fogo mesmo. Beto Monteiro, infelizmente, já não tem mais chance, né?
Não, já tá um pouco
ele
distante.
Que começou até a etapa de Interlagos que teve aqui em abril, foi isso? Ou maio?
Foi em maio.
E ele até então era líder, mas aí depois disso...
Hoje o Beto tá na oitava colocação.
Beto tá na equipe do Fogaça, né?
Isso, na equipe...
Beto, parceiro do Fogaça.
Parece que deu uma caída
DJ.
Na equipe.
É, o grande problema acho que são os caminhões Ford, né? Esse ano parece que eles... Todos os Ford,
eles estrearam o motor eletrônico, né?
Uhum.
Eles estrearam o motor...
O Beto Napolitano também tá, né?
Do Fogaça. Beto Napolitano com um time próprio da Volkswagen.
Ah, é?
Com um time próprio da Volkswagen.
O grande problema dos caminhões Ford foi justamente a inauguração dos motores eletrônicos, né?
É
aqui.
Verdade.
Derrubou.
Estão acertando.
Estão acertando ainda, mas eu acho que pro ano que vem pode ser uma promessa aí, sem dúvida.
Pode ser.
Motores.
Tanto que eu não vou me recordar em qual prova foi, mas em uma etapa da Truck, o Totti, que também corre com o Ford, voltou ao motor, o motor mecânico motor e mecânico, ganhou.
Sem dúvida, ganhou.
Venceu. Verdade. Não me lembro.
Acho que foi a primeira.
Não, foi depois de São Paulo, se eu não me engano.
Foi depois? Mas antes ele tinha ganho uma.
Eu acho, não, exatamente, acho que foi anterior a São Paulo. Exatamente, deve ser de Curitiba, alguma coisa disso aí.
Eu não me lembro direito.
Rapidinho, o campeonato, depois de 7 etapas, está com Felipe Jafone na liderança, com 124 pontos, seguido do Roberval Andrade, com 101 pontos, e o Wellington Cirino, na terceira colocação, com 76 pontos. Mas eu já acho meio difícil para alcançar. O Renato Martins, que nós comentamos, é o quarto colocado com 69 pontos, seguido do Leandro Totti, que também foi comentado aqui, na quinta colocação com 64 pontos. É isso aí.
Vamos pro intervalo?
Vamos pro intervalo?
Então vamos lá. Intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta falando de Stock Car e mais convidados para vocês.
Mundo Rock! Yeah! Rádio Mundo Rock, www.radiomundorock.net, a primeira web rádio rock com locução e bandas independentes do Brasil. Rádio Mundo Rock na veia, também em podcast aí na sua orelha, www.radiomundorock.net. De rock do Brasil. www.mundorock.net. Sorteios, shows, bandas entrevistadas, notícias e lançamentos. Acesse agora www.mundorock.net, o melhor portal de rock do Brasil.
De volta com o programa Speed Rock, mande seu e-mail speedrock@speedracing.com.br. Acesse também www.speedracing.com.br e também baixe o programa www.speedrock.podomatic.com. Este programa patrocinado pelo estúdio Noise Factory, www.noisefactory.com.br, telefone 11-4362-1896 e também pelo Kart Motors Outdoor KM 1520, Avenida Lauro Gomes 1520, São Bernardo do Campo, próximo ao Carrefour e aos Três Postos, telefone 6832-0414. Ufa,
chega,
Garcia, chega, né?
Chega, vai em música.
Meu Deus do céu, vamos agora ouvir música, daqui a pouquinho a gente volta. Você curte aí Iron Maiden, logo em seguida AC/DC, curte aí.
Thank you. Breaking out and heading home. never make a jailbreak. And I'm looking towards the sky. I'm gonna make a jailbreak. I wish that I could fly. All in the name of liberty. All in the name of liberty. That will be free. Jailbreak. Let me out of here. Jailbreak. 16 years. Jailbreak. Has more than I can take. Jailbreak. Yeah. It's the head in his lady being fooled with by another man. She was down and he was up. Had a gun in his hand. Bullets started flying everywhere. People started to scream. Chasing spotlights, sirens, rifles firing, but he made it out with a bullet in his back.
Aí você acabou de curtir a AC/DC Jailbreak, teve também Iron Maiden. Agora a gente vai falar da Stock Car, onde a nona etapa será realizada na Argentina neste final de semana, 13 e 14 de outubro. E dá início ao playoff, onde conheceremos o campeão de 2007, Vitor Garcia, o microfone é todo seu.
É isso aí, nesse final de semana vai acontecer a nona etapa da Stock Car V8, diretamente da Argentina, de Autódromo Internacional de Buenos Aires. Juntamente com a Stock Car vai acontecer mais uma etapa da TC2000, onde nós temos... O Cacá Bueno deu um branco aqui, mas.
Que ó, água?
Onde tem o.
Água?
Não, muito obrigado.
Não, então tá bom.
Hoje nós temos o Cacá Bueno, que corre pela Honda. E no último final de semana nós tivemos uma invasão brasileira lá na Argentina, que nós tivemos a TC2000. A prova comemorativa, onde eles, o pessoal corre em dupla, nós tivemos a participação do Ingo, do Maluí, do Orsi, mas infelizmente não sobrou pra nenhum brasileiro. Próxima semana, prometo trazer o resultado completo.
Com certeza.
E conforme você disse, realmente nós tivemos na Argentina, onde vai começar o playoff, onde nós já temos os 10 pilotos que vão disputar o título de 2007, com o Cacá Bueno liderando esse grupo, seguido do Ricardo Maurício, do Thiago Camilo, Ingo Hoffmann, Marcos Gomes, Valdeno Brito, o Daniel Serra, o estreante, Overorce, Felipe Maluí e, fechando os 10 melhores, o Rodrigues Pedafico. São esses que vão ser... Um desses, melhor dizendo, vai ser o grande campeão de 2007. Quem é teu favorito, Carlos Matos?
Meu favorito?
É, quem Overorce. Você acha que vai ganhar?
Overorce. É meu favorito. Exato. Tá, eu sempre torci pra ele desde que eu passei realmente a acompanhar a Stock Car. Então, meu favorito é Overorce.
E você e acha que ele leva?
Ó... Acredito, tecnicamente falando, ele tem chance. Tem chance. Tá? É só ele ser um pouquinho mais ousado. Porque eu acho que desta vez, por ele já estar no playoff, ele não vai deixar o Cacá Bueno fazer o que ele fez. Ele vai à forra, porque no ano passado, pra quem não lembra, o Cacá Bueno tirou ele da corrida, né?
Sim,
com
a
Rock,
última,
na última corrida lá, que valia o título.
Uhum.
E o Overorce, acho que desta vez ele não vai deixar barato. Ele vai pra cima do Cacá com unhas, dentes, pneu e o que tiver mais pela frente pra jogar nele.
É o Overorce que sai no playoff na 8ª colocação.
Sem dúvida.
Agora, Renan Gama.
E o seu?
O meu?
É.
O meu deixa por último. Vamos então os nossos convidados. Renan Gama, você acompanha esse tocar?
Eu acompanho esse tocar.
Quem que é teu favorito? Quem você acha que leva o título de 2007?
O título? Olha, o Kaká tá com um carro que tá difícil de segurar um homem.
É, Meinha faz um carro... E o bom é que ele tem um excelente companheiro de equipe, que não
Jorge
está no
Neto.
Playoff, o Netinho.
Não entrou no playoff?
Não. Ficou.
Não, ele quebrou.
Bateu na trave.
Exatamente, bateu na
ficou
trave.
Ficou por um triz, justamente.
11º colocado, por uma posição.
Eu sou fã do Jorge Neto. Cara, boa gente. Cara.
Muito boa gente, muito boa gente.
E quem você acha que leva?
Assim. Ah, acho que o Kaká, hein?
Kaká?
Com a equipe muito boa, carro muito bom.
É, a RC tá...
É, o Meinha...
Bicho esse ano.
Eu não gosto muito de torcer pra... Quer dizer, eu não torço pra ele, mas na minha opinião ele vai ser campeão.
Ah, sim, eu também não torço pro Kaká, eu torço pelo Overorce, mas se fosse pra escolher entre algum piloto, eu iria de Ingo Hoffmann, então, já que tá em neutro, né?
Tem... O Ingo, a última corrida que ele fez, pra idade dele...
Ah, mas o Ingo é fera demais. Você que correu com o Ingo,
ele
fala a verdade.
Ele ia muito.
Né?
O Ingo tá com quantos anos? 50 e pouco?
Por aí.
50 e todos. Se bobear, tá com 60 anos.
50 e todos, já.
Ele tá com 57, 58.
É. Mas não mudaria assunto, não. Qual que é o seu favorito?
Bom, minha torcida, realmente, é pro Ingo. Eu não escondo ninguém, sou torcedor do Ingo há muito tempo. Mas agora, friamente falando, eu acho que o Kaká leva. Eu acho
não,
que o Kaká
se for
é o
pra falar
campeão.
Friamente falando...
O Kaká leva.
Mas minha torcida é pro
jeito.
Ingo.
Mas a minha torcida é do Overorce e eu acho que ele não vai deixar.
O Over e o Ingo, pra mim, dos que tá no playoff, é os que eu
são
torço.
São os tops, são os tops.
O Losaco é que ele ainda não entrou. Se ele tivesse no playoff, eu ia puxar o saco dele.
É verdade.
Esse ano o Losaco tem um ano a esquecer, né?
É.
Tem mesmo, porque ó...
Tem que passar borracha, branquinho, o que der pra passar.
E pra você ver, quando não é o ano do piloto, não adianta fazer. Teve uma prova
não adianta.
Que ele trocou de chassis com o Thiago Camilo, achando que o problema tava no chassi que ele tava usando.
E também não virou.
Tomou pau do Camilo. É, se não me engano, o Camilo fez a pole com o carro.
Ele anda junto com, na equipe do Camilo. E o Camilo
sim.
Tá andando absurdo.
Exatamente. Então nessa prova especificamente, eles trocaram de carro. O Camilo marcou acho que o primeiro ou segundo tempo. E ele continuou lá atrás. Então não adianta.
Mas essa história de troca de carro, eu acho que foi meio suspeita. Porque eles trocaram antes de vir pra corrida.
Sim, não. Trocaram nos treinos.
Não, foi antes dos treinos.
Foi no treino de sexta.
O Vinícius falou pra mim que foi antes.
Opa, temos notícias aqui.
Notícias quentes, que
não chegaram quentes. Até a imprensa.
É. Bastidores.
Renan Gama, conta essa história direito.
Então, fiquei sabendo que o carro foi...
Só fala no microfone, por
só,
favor.
Isso na fonte,
tem que registrar.
Não tá na fonte, lá.
O carro foi trocado antes dos treinos. E eles foram treinar já com os carros... Sem estar totalmente ajustado o carro do Losaco. Pelo que eu vejo, tem alguma coisa ali, porque não é possível. Ele é bicampeão da Stock Car.
Sim, foi o que a gente estava comentando lá fora.
E agora ele chega e não consegue chegar em 11º. Ele se mata para conseguir se classificar. Ele chegou a fazer 27º tempo.
É verdade.
Um bicampeão da Stock Car, acabou de ser campeão.
Ele foi campeão em 2003 e 2005, né?
2003 e 2004.
2003 e 2004?
Não, 2004... Não, 2003 foi o... Vamos lá. 2003 foi 2005. O Mufato. 2004...
Losaco. 2004 e 2005, Losaco.
É, verdade. 2006, o Kaká. Exatamente.
Tem uma de bastidor também de Stock Car, que eu não posso falar aqui no microfone. Ah, é? Eu falo...
Nós prometemos depois trazer aos internautas.
Tá ouvindo o programa. Seria um tricampeão aí.
Ninguém tá ouvindo o programa.
Não, né?
Agora, né? Porque tá gravado, mas depois ouvi.
Falando de bastidores, uma coisa que o Renan levantou, uma história, uma opinião minha. É, quando o Thiago estreou na Stock V8, ele já estreou pela Vogel, né? E ele foi companheiro do Bragantini, do André Bragantini. Estranhamente, o André Bragantini começou a ter maus resultados assim que o Thiago Camilo entrou, né, na Vogel. Então...
É alguma coisa suspeita.
Teríamos nós mais um caso de espionagem desta vez na Stock Car?
Quem sabe, né?
Não vamos levantar a lebre porque, né,
depois...
não vem ao caso, mas...
Mas sim, a gente não pode dar méritos também do Thiago, né? O Thiago é um excelente...
É um grande piloto.
É um piloto novo.
Raçudo.
De idade.
Arrojado, né?
Muito arrojado. Sinceramente, não sou muito fã dele, mas tenho que dar braço a torcer que o rapaz guia muito. E também é um forte candidato ao título. Se voltar a guiar no playoff, o que ele guiou no começo da temporada, nas três primeiras
ele
etapas...
Houve um caiu bastante de rendimento.
Exatamente.
Caiu bastante. Agora, mudando, não de gato pra lebre, porque vamos continuar na categoria, mas e na light? Vitor Garcia, qual que é a sua torcida pro título?
Bragantini.
A gente tem aí o Betinho Gressi como líder,
sim.
Bragantini em segundo.
E o Soderman em terceiro.
O Soderman em terceiro.
Bom, devido também à nossa posição, acabamos fazendo amizade com os três.
Sim,
que estão
amizade com os
na
três.
Liderança, mas o título vai estar em boas mãos em qualquer um dos três.
Sem dúvida.
Ou pelo Bragantini, ou pelo Gressi, ou pelo Soderman. Mas minha torcida é pro André.
Pro André. Sua torcida?
Bragantini.
Sua torcida?
Eu não tenho assim um escolhido assim, não.
Não?
Que ganha melhor?
E você, Carlos Marques?
Ah, eu torço pelo Otávio Mesquita.
Eu também torço
pelo Otávio Mesquita.
Tá nem participando.
Não tá lá mesmo.
Não. E da Light?
Não, na Light. Não, mas é na Light, pô. Tá
isso?
Tá correndo na Light.
Sim. Não, eu acredito.
Eu torço pelo Bragantini também, porque o cara merece. O cara merece. É um cara que anda
esforçado
muito,
ao extremo.
É esforçado ao extremo. Lógico, não desmerecendo o Betinho Gressi nem o Sonderman. São pilotos também excepcionais. Senão não estariam na disputa pelo título. Mas a minha torcida é Bragantini, até porque a gente conheceu, né? Primeiro foi o Bragantini que a gente conheceu. Logo depois...
Betinho
e agora o Sonderman.
Exatamente. Bom, vamos ver, né?
Vamos ver que vence o melhor, né?
Resta Rio de Janeiro e São Paulo. E aí, vamos ver.
O bicho vai pegar.
Tem duas provas só.
Agora são
mais duas.
Só mais duas. Rio de Janeiro.
São Paulo.
E São Paulo, que aí fecha a temporada de onde é. No Rio de Janeiro e São Paulo, eles correm junto com a V8. Né? Eles não vão correr nem na Argentina, nem no Rio Grande do Sul.
É Tarumã, né? Nem Tarumã, que eles não correm.
A última da Stock vai ser Interlagos.
Interlagos no dia 9 de dezembro, se eu não estou errado.
Estou sem o calendário,
se não me engano, dia 9 de dezembro, porque no dia 17, dia 16 ou 17 é a Clio, né? Que vai ter.
Exatamente.
Que é a última também.
É a última também.
E estaremos lá cobrindo.
Com todos.
Com todo.
Aproveitando que o senhor falou de Copa Clio, temos um recado.
Mande.
Hoje.
Ah, bom, verdade, as mulheres. Fantásticas.
Vamos falar de mulheres, né?
Poxa, vamos parar de falar de homem, pneu e velocidade.
Agora tá ficando interessante, cara.
Vamos deixar o
tô gostando desse assunto.
Né, não? Bom. Você é menor de idade, você não pode, hein?
Vou fechar o programa, hein?
É, o pessoal vai baixar o juizado aqui e vai fechar o programa.
Os quatro aqui são solteiros.
É, os quatro são solteiros.
Enrolados.
É, o Vitor é. Tem a coleirinha.
Vamos voltar aqui.
Bicho, agora,
papai.
Né?
Vamos voltar ao concurso.
Aquela derrapada aí, mano.
Opa! Bom,
segura.
Aos ouvintes aqui do Speed Rock, quem acompanha também pelo site, pelo speedracing.com.br, tá sabendo que tá rolando o concurso Garoto Speed Racing 2007, onde já aconteceu a etapa de Vitória, que sempre acontece com a Copa Clio. Já aconteceu em Vitória, onde nós tivemos a Kelly como vencedora. E nessa última quarta-feira, dia 10, encerrou-se a votação das garotas, das 5 garotas do Rio Grande do Sul, de Santa Cruz do Sul.
Eu já votei.
Você já votou? Sabe quem ganhou foi tua eleita?
Quem que ganhou?
Bom, então vamos lá. Nem as meninas estão sabendo, hein? Vão saber aqui pelo programa,
olha,
hein? Olha que moral, hein?
Furo de reportagem aqui no Speed Rock.
É isso aí. Bom, a grande vencedora, com 53% dos votos, foi uma disputa bem apertada, mas com 53%...
Será que foi a minha futura esposa que eu votei nela?
Quem sabe, hein?
Opa. Jéssica.
Não, não foi.
Não foi?
Foi a Andressa, que foi a vencedora, com 53%.
Ai, ai. Tudo bem, eu
a
quero
Jéssica
casar com
ficou
ela
na segunda
jeito.
Colocação, com 44%. Foi uma disputa bem acirrada. Toda hora que nós estivemos acompanhando a votação, uma tava na frente, depois pulava pra outra, foi decidido nas últimas horas.
É, mas eu devo falar que a Andressa, né?
Andressa?
Foi favorecida por uma... Eu não digo ouvinte do programa, mas... É, eu posso dizer que ela foi favorecida por uma pessoa chamada Carla Sgobi.
Ah, é? Tá? Foi ajudada?
É. Que, pra quem não conhece, é a... Nossa produtora aqui do programa, Speed Rock.
Bastidores, hein?
É, a nossa bastidores. Produtora. Ela mandou uma mensagem lá no Orkut pra mim. E olha, votem na Andressa porque ela é muito gente boa. Tudo bem. Eu votei na Jéssica porque, né?
Elas são gaúchas,
né? Essas são gaúchas de Santa Cruz do Sul. E agora nós vamos ter mais uma etapa que vai correr.
Como funciona?
Vamos lá, como que funciona o programa, o concurso? Vamos lá. Todas as etapas não. Nós começamos em Vitória. Onde vai ter o concurso, onde aconteceu o concurso Garoto Speed Race 2007. Então em Vitória, em todas as capitais por onde a Copa Clio passa, acontece esse concurso. As meninas se inscrevem, nós escolhemos o pessoal do Speed Race junto com o pessoal da W Race, que patrocina o concurso. Escolhemos 5 garotas. As 5 garotas vão para o autódromo, naquele esquema de pit girl, com guarda-chuvinha do pessoal da W Race lá, tira foto, trabalham como modelos. No final de semana, nós pegamos as fotos, colocamos na internet e abrimos a eleição. É escolhida uma em cada capital, então foi uma de Vitória, agora a segunda de Santa Cruz do Sul e a última que vai ser em Curitiba. Essas três vão competir entre si e a grande campeã vem para São Paulo na etapa final com todas as despesas pagas. Vai ser a Garoto Speed Race em 2007, vem para cá, onde a gente vai ter um fotógrafo profissional e a gente vai fazer um book dela pra ela seguir, se for modelo, se ela continuar a carreira dela, ou a gente não exige que a garota seja modelo, se for uma garota que apenas quer curtir, quer participar disso aí, vai ter uma ótima recordação, vai ter um book muito legal nos boxes da W Racing.
Sem dúvida.
E excelente qualidade.
Bacana.
Então é isso aí, Andressa é a grande campeã. A próxima etapa acontece em Curitiba, onde aí sim nós vamos ter as três finalistas e a grande campeã nós vamos conhecer em São Paulo. O Carlos Matos está ansioso para
conhecer a grande campeã, meu amigo. O que que é? Eu vou estar lá. Eu vou
dezembro,
lá.
Dezembro.
Isso, em dezembro.
Ó, não esquece de convidar
dezembro,
a gente.
Isso aí, 16. Exatamente, todo mundo que está passando pelo Speed Rock já está sendo previamente convidado.
Sem dúvida.
A W Racing com certeza vai fazer uma festa muito legal.
Com certeza.
E vamos ver quem que vai ser. Ainda vamos ver quem serão as garotas de Curitiba, que ainda
vou
não conhece.
Comprar aliança já. Até comprar aliança.
É um cara apaixonado.
Eu sou um cara cheio de amor pra dar, eu diria.
Que é isso?
Cheio de amor pra dar.
Você tem dupla? Deixa pra lá.
Deixa quieto.
Renan Gama, vamos voltar. Vamos voltar às carreiras.
Vamos descer aqui pra terra.
Essa vida pessoal do Carlos é um problema. Bom, e aí? Você já falou que esse ano você ficou um pouco de fora. Pro ano que vem, você vai fazer... Esse ano ainda você vai fazer alguns testes de Fórmula São Paulo. Você pretende pro ano que vem ou fazer Fórmula São Paulo ou Audi Spider Race, né? Correr com os Audis. Qual que é a tua perspectiva? Qual que é o caminho que você quer seguir?
Eu, depois que eu fazer a Fórmula São Paulo ou Audi, eu vou querer arrumar um patrocínio que consiga mesmo bancar pra mim chegar na Fórmula 3
Sul-Americana
e depois, quem sabe, pra fora, andar de Fórmula BMW lá fora, Fórmula 3.
Pra ver... Não precisa nem perguntar o sonho dele, que é Fórmula 1.
É, Fórmula 1. É. GP2, quem sabe a Fórmula 1, porque não é fácil. Você precisa ter dinheiro, precisa ter... É vários fatores, sorte, estar no lugar certo, ter dinheiro.
Conhecer a pessoa certa.
É, tem conhecer... que ter um bom relacionamento, dinheiro. Tem que
você tem que acontecer tudo praticamente perfeito pra você conseguir chegar na Fórmula 1.
Legal. Então, mas aí tua meta, a curto prazo, pelo menos, é a Fórmula 3 Sul-Americana, é continuar nos Fórmulas.
É, nos Fórmulas.
Te passa pela cabeça mudar o rumo e partir pro turismo?
Último caso.
Último caso.
Último caso.
Teu sonho
é
Fórmula.
Fórmula.
Tá certo. Marcos Rossini. Marcos Rossini Você já participou, que nem você estava comentando com a gente, você teve uma carreira de Fórmula e atualmente você encarou o turismo.
Então, de turismo eu não tenho tanta experiência assim, mas eu corri de Fórmula 1600, Fórmula Ford, Fórmula 2000. E agora o turismo cresceu bastante, né? Com a Stock Car.
Sendo em 94 na Stock, né? Foi só uma temporada que você correu?
Eu não fiz nem o campeonato todo.
Ah, não chegou nem a fazer o campeonato todo.
Porque desde aquela época que é o problema de patrocínio, né?
O velho,
já vem de anos, né?
problema de patrocínio.
Naquela época, que era dos Opalas ainda, você correu por qual equipe?
Ah, era uma equipe do particular, era do... Até esqueci o nome dele, como era o nome. Corri o Robles Jorge de Campinas. Tinha duas baterias, eu andava em uma e ele andava na outra.
Entendi. Você correu pela, na época, categoria A, categoria B?
Eu entrei na categoria B. Mas andava junto, né?
Sim,
A e
sim.
A B, né? E até não gostei, né? Porque quando eu não gostei, o carro era muito pesado, não tinha direção hidráulica. Hoje parece que tem, né? No Stock Car V8.
Sim,
hoje
tem.
Não tinha servo freio. Nosso freio era um absurdo que você tinha que fazer de força pro carro parar. Eu tinha vindo do Fórmula. O Fórmula pesa 400 quilos. Fórmula
você toca
Ford.
No freio
e é um carro leve, é um carro, né?
Primeira vez que eu andei, eu falei, nossa senhora, isso aqui não é carro de corrida. O cara que guia isso aqui guia qualquer coisa.
Né? Era praticamente um truck.
Praticamente um truck, só que sem ajuda hidráulica.
Acho que nem o truck é tão pesado hoje em dia.
Ah, não é, eu não senti prazer em guiar quando eu guiei o estoque. Hoje melhorou muito, né? O visual do carro ficou bonito, a categoria cresceu. Então eu tava guiando um Fórmula que pesava 400 quilos e fui guiar um carro de 1.200 quilos.
Era aqueles Opalas com estilo tubarão, né? O Shark, a pessoa chamava.
É, mas não era esse aí, não.
Não era esse.
Você correu
graças
no
a Deus,
Opala
não foi
mesmo.
Esse era horrível.
Você correu de Opala mesmo.
É, ele tinha um visual bonito, tinha um spoiler e tal, assim. Mas era um carro dificílimo de guiar. Quando eu guiei o carro na Interlagos, a primeira prova que eu fiz foi Interlagos, né? Falei, caramba, o cara que guia isso aqui, que pegar a mão disso aqui, guia qualquer coisa. E hoje o Luciano Burti até fala isso, eu já vi ele falando isso em transmissões de Fórmula 1, que o carro mais difícil de guiar era um Stock Car. E ele já pegou esse bem evoluído, hein? Você imagina anos atrás.
Verdade.
Agora, eu andei no CTM 2000 e já vi que era bem melhor do que o Stock daqueles anos, desses anos aí. Sim. Que eu andei. Se eu arrumar patrocínio, tenho vontade de continuar na CTM 2000 ou correr de Spider Race, que é o Aldi, né?
Esse ano você só fez essa de CTM mesmo?
Então, eu fiz essa prova de abertura da CTM, eu fui ver como que era. O que me atraiu foi a televisão, que é um pouco mais fácil de você negociar patrocínio, né? Mas eu gostei da estrutura, do pessoal lá, é super bem organizada a categoria.
Legal.
E, então, acho que minhas duas metas assim, ou é CTM ou Spider Race.
Ou
então,
seja, turismo, a partir de agora...
Ah, é, Fórmula, eu já passei da idade, né? Então, não vou mais pra Europa, né?
Quando o piloto passa dos 18 anos, né?
Velho, é verdade.
Eu passei um pouquinho dos 18, né? Eu também ganhei alguns quilinhos e tal, mano. Mas tudo bem. Agora, patrocínio é uma paixão, né? O cara que gosta...
É, patrocínio, infelizmente...
Patrocínio, peraí, desculpa, automobilismo é uma paixão.
É verdade.
Eu tô com a cabeça pensando, preciso arrumar patrocínio.
Precisamos também.
Então somos todos.
Agora
todos
eu quero dar o parabéns pra vocês, o programa é muito bacana.
Pô, obrigado.
Agradeço o convite mesmo. Vocês terem recebido a gente aqui.
Obrigado mesmo. Eu vocês que agradeço por vocês terem vindo.
Não, que isso.
Né? Acho que vocês que a gente combinou várias vezes, né?
É,
acabou
não deu
dando certo, mas agora...
Enfim.
Vocês estão no caminho aqui, certo.
Legal, isso é muito importante. O pessoal
importante
da área
gente,
não, pô,
gostar,
gostei
assim,
muito.
Isso é muito importante. E assim, da mesma forma... que nós tratamos o Speed Rock, que é o nosso programa de web rádio aqui, é a mesma forma que nós tratamos o Speed Race, que é o mais antigo, que a gente está fazendo 8 anos, a gente vai fazer em 2008. É muito legal, que a gente sempre comenta, é muito legal você cobrir as categorias top, mas o que a gente acha mais importante é também dar atenção para quem não está lá, na base, para quem não está lá no topo, certo? Porque a partir do momento que você chega um Ingo Hoffmann e um Chico Serra, bom, vamos lá.
Todo mundo apoia.
O Chico Serra, não desmerecendo de forma alguma o piloto e a pessoa que ele é. Mas se você for olhar, esse ano ele não tem resultados interessantes e mesmo assim.
E mesmo
a
assim,
mídia
é um cara que
tá
vai
em cima.
Continuar
e tá na
anos
mídia.
Ainda na estoque.
Com certeza.
Fórmula 1. Fez o nome da Fórmula 1.
Exatamente. É. Então, mas vamos falar assim: não que ele não precise, mas precise talvez menos, né? Agora, por exemplo, o Renan, que é um garoto que tá começando no kart,
tá no início,
o Cine, que tá correndo atrás, tá batalhando. Pô, eu acho que é muito legal. E assim, você sai daquele negócio de Fórmula 1 estocar Fórmula Truck. Vamos conhecer.
Tem muita mídia isso aí, né?
Exatamente, já tem muita mídia. Vamos conhecer um pouquinho outras categorias.
Exatamente.
Não é, seu Carlos Matos?
É o que a gente sempre bate em cima, né, senhor Vitor Garcia? Bandeira quadriculada?
Bandeira quadriculada, terminamos por hoje?
Por hoje é só, né?
É isso aí. Não, e vamos lembrar, hein? Final da Fórmula 1 aqui em Interlagos. Vamos se preparar, nós vamos tentar fazer uns especiais, vamos tentar trazer gente que tem algumas histórias pra contar. Vamos fazer uma coisa muito legal.
O Márcio Barrichello, né?
Quem sabe, né?
Quem sabe, né?
Quem sabe, né?
O Barrica a gente consegue.
Pode ser. Quem sabe?
O Vitor Garcia já foi até na casa do cara já.
Quem sabe, né?
É?
Vamos tentar.
Então.
Nada impossível.
O tio dele é o gente correr atrás. Vamos trazer o Darcy.
Olha lá.
Já
tá chegando
perto.
As portas estão abrindo.
Aí
tá chegando perto, hein?
É isso aí, gente.
É isso aí. Renan, muito obrigado por comparecer aqui ao Estúdio Noise Factory.
Obrigadão
aí.
Gostaria de fazer algum agradecimento? Patrocinador?
Eu queria agradecer ao Colégio Adventista, que tem me apoiado bastante. A meu pai e a Deus, principalmente.
É isso aí.
E a vocês.
Valeu.
Obrigado.
Nós que agradecemos.
Nós que agradecemos. Marcos Rossini.
Eu queria agradecer a vocês pelo convite. E uma firma que me apoiou em muitas provas que eu fiz, que é a Cougar Volantes. E eu tenho só amigos lá, e foi gente, era uma empresa que é de porte médio e nem tinha uma verba toda pra me ajudar, mas me deu uma força assim, e eu tenho esses caras aí no coração até hoje.
Legal. E
eu bati muitas portas de empresa grande que nem me atenderam, e essa empresa que era uma estrutura um pouco menor pegou, me deu uma força 2 anos.
Caramba.
Então eu vou mandar um abraço pra eles, pessoal da Cougar Volantes.
É isso aí.
Abraço dado.
E pra vocês.
Obrigado.
Muito obrigado.
Vitor Garcia, semana que vem tem mais.
É isso aí. Semana que vem, novos convidados, mais assunto e muito rock and roll, hein?
Sem dúvida nenhuma. Bom, encerramos por aqui. Semana que vem tem mais. Até lá. Tchau.